O motivo que eu ouço.
O motivo que eu ouço.
Deixa a mente sem stress.
Deixa a mente sem stress.
Trocadilho poderoso.
Trocadilho poderoso.
Só para ver o que acontece.
Só para ver o que acontece.
Então tu troca a bota e toca a porta fest. Atentos ao Trocadilho Podcast.
Olá e sejam bem-vindos àquele que é o episódio número 53 de Trocadilho. Pá. Boeda estranho, né? 53 episódios. Basicamente, um ano de Trocadilho. Porque faz um ano amanhã, dia 7 de novembro. Eu pensava que, pá, sou bué da burro. Eu pensava mesmo que um ano tinha 54 semanas. Entretanto, já percebi que é tipo 52 e tal. Tipo 52 e 3 dias, ou o que é? Por isso todos os anos, tipo... Yeah, não sei explicar com matemáticas, mas basicamente, tipo, yeah. Basicamente, tem 52 semanas. E então este é o episódio especial de um ano. Ou, yeah, é porque amanhã faz um ano. Ou seja, este ano teve 53. Yeah, não sei se é assim que funciona. Pá, comecei dia 7 de novembro e este episódio está a sair dia 6, por isso é mais ou menos o especial de um ano. E para celebrar este episódio tão especial, vou fazer um episódio que é basicamente o mesmo formato dos outros todos, que é eu vou falar sobre cenas. É pá, 52 episódios, 53 com este. E é bué da estranho pensar que, sei lá, só tivemos tipo 5 convidados, um deles duas vezes, que é o Diogo. Que temos um episódio com o Diogo completamente normal. E temos um episódio com o Diogo depois dele voltar de um reality show. Temos um episódio com o pessoal do Twitter, como foi. Que entretanto, tipo, pá, já acabaram com aquilo. E eu tenho saudades, porque aquilo era basicamente um podcast. Onde eles falavam sobre polémicas de Twitter. E era muito divertido. Porque, pá, e primeiro eles estavam sempre em discussão um com o outro. O Vítor e o João. Ou o Vítor e o Sousa, como eles preferirem. Porque, pá, porque eles eram um casal completamente, estavam sempre a discutir um com o outro, era muito divertido. E deixo aqui o meu apelo para eles voltarem, que eu sei que eles vão ouvir isto. Depois tivemos o Francisco e o Duarte, que vieram fazer cá os prémios de Trocadilho, que também vamos fazer este ano, de certeza. Já lhes disse aí para estarem atentos. Temos aí mais de 2 meses para decidir o que é que são as melhores cenas deste ano. E a Pietá, yeah, que agora lançou a sweat dela, pá, recomendo que vão ver aí ao Insta dela, procurem Pietá, que aparece em qualquer lado, ou no Twitter ou no Insta, que ela está aí com uma sweat bué pesada. E pá, yeah, é isso, tivemos esses convidados, agora vamos ver se neste segundo ano temos mais, pá. Porque é bué da estranho ter passado um ano, porque teoricamente, tipo, na minha vida não se passou muitas coisas, estão a ver? Tipo, há um ano eu era mais ou menos a mesma pessoa que era agora, em termos de setup. A única coisa que mudou é que neste momento tenho um tripé. Na altura gravava com o microfone dentro de uma caneca. Também tenho uma esponjinha à volta do microfone, que supostamente impede que eu cuspa para o microfone. E de resto estou igualzinho, pá, com os mesmos fones da Sony de 10 paus. E sem nada muito bem pensado. E entretanto também já tivemos cenas aí que morreram dentro do podcast. Como por exemplo a cena dos reality shows, que era engraçada. Mas pá, tenho de ver que... Imagina, eu devo ter dito o quê? Uns 25 reality shows. E a partir daí já foi mais difícil continuar com reality shows, porque já não tinha muitas ideias. Porque, pá, se formos a ver, qualquer coisa pode ser um reality show. E aí por isso fui deixando a ideia para trás. E entretanto já não fazia há imenso tempo. Pá, vou aqui pensar na parte de trás da cabeça, em segundo ecrã. Durante o resto do podcast, para ver se no fim vos consigo dizer um reality show. Mas yeah, pá, tenho bué de temas para hoje, pá, e o primeiro é logo bué de pesado, que é, pá, morte de pessoas e de merdas, estão a ver? Morte de merdas, yeah. Não é bem isso, que é, pá, morreu Maria de Mendonça ontem, uma cantora de 26 anos, pá, bué de músicas dela que vocês conhecem, se têm rádio no carro ou se já foram uma discoteca, ou se têm Instagram e vêem stories, pá, tipo clássica música brasileira, ela é super conhecida. E o que é que aconteceu? Bem, pá, ela estava a andar de avião, não sei o quê, daqueles aviões tipo que levam 8 pessoas, o avião caiu. E tipo, uma cena que eu não percebo é, imagina, um avião comercial com 300 pessoas, quantas vezes é que há uma notícia de um avião comercial que cai? Menos de uma vez por ano. O Kobe não morreu este ano, tipo, também cair no meio de helicóptero. Foi este ano ainda ou não? Ou foi 2020? Foi 2020. Yeah, foi há um ano, foi tipo há 2 anos, e eu estou a dizer como se fosse este ano. Não, mas morre muito mais gente em... em modos de transporte aéreo mais pequeninos, pá. E sinto que devíamos parar com isso. Porque só ricos é que morrem assim, mano. Tipo, nenhum pobre vai morrer a cair de um helicóptero. Porque não anda, estão a ver. Tipo, eu nunca vou cair de helicóptero. Ou nunca vou cair de um avião com 7 pessoas. Se eu cair é num avião com 500, porque eu estou na Ryanair, pá. Estão a perceber? E um avião da Ryanair não cai. Mas uma avionetazinha que vai lá, tipo, um pássaro contra a ventoinhazinha daquilo. Tipo, claro que aquilo vai cair, mano. Tipo, são 7 pessoas. O avião nem tem 1 tonelada, boy, sei lá. Tipo, eu não confio naquilo, estão a ver? Porque o conceito do avião voar já é muito estranho. Tipo, se pensarem bem o que é um avião. Um avião é, tipo, uma cena num formato de uma garrafa de metal com duas asas e que faz tanta força para cima que voa. Tipo, o quê? Estão a perceber, não é? E tipo, se aguentam 500 pessoas, já, ok, sou uma das 500. E se morrer, ok. Tipo, se morrer num avião de 500 pessoas, é justo. Tipo, ok, paguei 20 paus por este bilhete, mereço morrer. Mas pagar 7 mil paus para morrer é desagradável. E agora estou a ouvir o avião, imaginem o avião cair enquanto eu estou a ouvir aqui. Porque eu moro dentro do aeroporto, basicamente. E tipo, já, se sair de um aeroporto a sério, eu confio no avião. Diga aqui, pá, imagina, mesmo se for uma avionete e sair do aeroporto aqui de Lisboa, eu confio muito mais do que, epá, vamos ali para a base aérea de Beja e vamos num aviãozinho com 6 pessoas até Badajoz. Para quê, pá? Vai de comboio. Tipo, ok que o Brasil é muito maior, ou os Estados Unidos. Colby acho que apanhava porque havia bué de trânsito e não sei o quê. Apanhava helicóptero regularmente. Mas tipo, quantas mais vezes andas de helicóptero, mais provável é cair de helicóptero. A probabilidade de eu cair de helicóptero neste momento na minha vida é zero. Porque eu nunca vou andar. Tipo, tenho a certeza... Pá, eu ia dizer, tenho a certeza que nunca vão dar de helicóptero, mas não posso confirmar isso. Imaginem que um dia, tipo, sei lá, sou mordido por um tubarão, vai lá o helicóptero do INEM e eu digo, não posso, uma vez prometi. Pois, não me vou meter nessas. Ou imaginem que eu me transformo no gajo do trânsito da rádio comercial. Ou está lá no helicópterozinho do trânsito, ou não. Ou isso é um mito que eu tenho na minha cabeça. Pá, se souberem-se o gajo do trânsito da rádio comercial anda de helicóptero todos os dias, pá, deem-lhe props porque ele ainda não morreu. Eu não ouvi nenhum gajo do trânsito a morrer nunca na vida. Yeah, qual, tipo, imagina, vou aqui pesquisar, só virem o meu teclado, peço desculpa, que é, quantos helicópteros é que caem por ano? Helicópteros que caem por ano. Tipo, um aviãozinho, pá, eu percebo. Calma, cai um helicóptero por dia. Um helicóptero por dia. No Brasil caem 21 por ano. Yeah, um helicóptero por dia em média. Porra, aviões. Aviões caem por dia. Avião... Epá... Aqui não tem bem uma média. Mas não há em todos os anos. Ah, não. Não há comercial em todos os anos. Mas todos os anos caem, claro, as avionetazinhas. Depois há os aviões abatidos e isso. Fatalidades em acidentes aéreos. Deixa lá ver. Pá, em 2020 morreram 100 pessoas de avião. Pá, não sei se... não sei como certos são estes dados. Mas pronto, cai um helicóptero por dia. Cai um helicóptero por dia. Estão a perceber o que é isso? E quantos helicópteros é que levantam por dia? 15? Não, vá, 100. 1% já é bué. Tipo, imagina, tu andas de carro, quantas pessoas é que morrem de carro por dia? Muitas. Mas a percentagem, muito menos de 1%. Tipo, epá, eu não me vou meter no helicóptero, eu sei que se vocês quiserem, não vos julgo, mas eu, nunca vou ser eu a morrer de helicóptero. Eu vou dizer, nunca vou prometer, prometo. Prometo aqui que só vou andar de helicóptero se for mesmo necessário. Porque, pá, primeiro, é daquelas cenas radicais que não é assim tão radical, não é? Sei lá, porque imagina, se o conceito de avião já é bizarríssimo, que é tipo, como eu disse, uma garrafa de metal com asas, o conceito de um helicóptero é muito mais estranho. Tipo, um helicóptero é, basicamente, uma bolha que tem tipo uma ventoinha bué da forte. Tipo, o quê, mano? Tipo, o que é que está a acontecer? Porquê é que esta ventoinha é assim tão forte? Quem é que pensou nas dinâmicas disto? Estamos aqui 5 pessoas com fones a falar. Vamos jogar CS, pá, não vamos a meter-nos no helicóptero. Estão a perceber? Pá, e é só isso. Tenho aqui a dizer que sou contra helicópteros, contra aviões pequeninos. Porque, pá, um avião da Ryanair ou da TAP, qual é a probabilidade de cair? Muito menos do que um helicópterozinho, pá, ou de um aviãozinho com 7 pessoas. Por isso, pá, quero dar tipo, aqui o meu descanso em paz à Marília Mendonça, porque é bué da triste. Pá, já o Kobe foi bué da triste. E pá, toda a gente que morre aí meio tipo de avião, isso é bué da triste, porque é pá, tipo, quando é doença ou assim é tipo meio destino. Estou a falar pão, não sei o que é que estou a dizer. Mas é sempre bué da triste quando uma pessoa morre, e o conceito de morte é bué da estranho, porque uma morte não é bem nada, né? Tipo, simplesmente a pessoa, Desapareceu. Tipo, imagina, se não me dissessem que artistas estrangeiros tinham morrido, eu nunca ia saber. Achava só que tinham cagado na carreira, estão a ver? Eu pro Kobe. Se nunca dissessem que o Kobe tinha morrido, eu nunca ia descobrir. E achar, aí, o gajo nunca mais apareceu. Ou tipo Mac Miller. Mac Miller, se eu não soubesse que ele estava morto, achava, porra, o gajo ainda está aí a lançar álbuns e não sei o quê. Está a trabalhar, ué, o gajo. Não, está morto. Yeah, por isso, pá, o conceito de morte só é uma cena porque as pessoas dizem, senão eu nem sabia, estão a ver? Porque eu sou bué da mal a descobrir cenas também. Pá, eu podia não saber que o Mac Miller estava morto e estava ligeiramente mais feliz todos os dias. Só achava, epá, yeah, ele já não dá entrevistas, um bocado estranho. Mas se nunca me tivessem dito, eu estava tipo, mais feliz. Por isso, olha, nunca me digam nada de mortes. O que é que eu tenho mais aqui? Pá, provavelmente já repararam que eu estou com a voz mais grave de Portugal neste momento. Porquê? Porque, epá, aconteceram bué das cenas. Vamos por ordem cronológica, que foi... No último sábado, eu gravei antes do jogo do Sporting. E esse jogo do Sporting foi jogado... às 9 da noite, acho eu, e eu já estava semi-doente, se bem se lembram. E o que aconteceu? Fui a esse jogo do Sporting e apanhei chuva e fiquei com os pés molhados, pá. E claro que apanhar chuva, pés molhados, frio, já fiquei completamente constipado. Que eu já estava um bocadinho, mas fiquei mesmo mal. Quer dizer, mesmo mal não, fiquei mal. E depois, domingo, dia de Halloween. Mascarei-me de... Pá, o que é que eu digo que aquilo é? Se vocês não viram, está no meu Twitter. Que é, basicamente, aquilo é uma mistura de Marco Paulo com Toy. Mas na altura era suposto ser um pitbull, mas sem careca. Porque não tinha careca, por isso metia um afro. Ou seja, é puta de drip. Acho que é assim que se diz. E também estava meio chuva. E a voltar para casa apanhei meio frio também, porque já era tarde e não sei o quê. E no dia a seguir, quando acordei, estava mesmo mal, segunda-feira de manhã. Estava tipo com o nariz completamente entupido, a garganta não estava cá, tipo não tinha garganta. Fiquei bué da doente. E por isso é que estou aí meio, ainda entupido e não sei o quê. Entretanto já estou a recuperar. Mas por falar da festa de Halloween, pá, uma cena que me chateia. Que é, imagina, eu dediquei-me bastante à festa. Porque aquilo era uma festa de aniversário que calhava, coincidia com o Halloween, é mais isso. Ou seja, toda a gente, ou estava, era um acordo tácito de que toda a gente iria mascarada. E por acaso, as únicas pessoas que eu conhecia da festa, que era tipo, imaginem, éramos o quê? 11, 12? E eu conhecia 5. 5? Acho que 5, já. Yeah. E eram todas as raparigas, as 5 que eu conhecia. E eu e elas as 5. Pá, completamente dedicadíssimos ao facto de ser Halloween. Fomos mascarados, tipo, com perucas, acessórios. Tipo, imagina, eu fui de fato, estão a ver? Tipo, sapatos de fato. Estava com um colar. Tinha, tipo, uma barbicha feita com eyeliner, estão a ver? Tipo, dedicação total. E das outras pessoas que estavam lá, eram, tipo, mais 3 rapazes e, tipo, uma rapariga. Havia 2 que não estavam, tipo, estavam zero mascarados. Tipo, foram com roupa normal, estão a ver? E pá, eu não respeito isto. E claro que eram gajos que estavam assim. E pá, o que, tipo, pessoas que não respeitam o dress code de festas, mano. Qual é a dica? Estão a ver? Quando é no Lust e vai um gajo de t-shirt, tipo, eu respeito, estão a ver? Ou, sei lá, também já fiz essas, estão a ver? Toda a gente vai de camisa e eu vou, tipo, com o meu hoodie, estou-me a cagar, mano, está frio. Mas festas temáticas, mano. Tipo, é a masculinidade frágil, né? É um bocado isso. Que estes gajos, tipo, sei lá, mano, eu não vou mascarar, bro. Tipo, vou parecer que anda palhaço. Não, mano, é bem divertido, pá. Tipo, imagina, estava ali com o meu afro, estava com uma camisinha, estava com uma camisa aberta até um bico quase, boy. Imagina, estava-me a divertir, boy, mano. Porque é bem divertido estar numa personagem que não és tu. Acho que é um bocado de masculinidade frágil que impede estes gajos de cumprirem o dress code das festas. E acho que temos de acabar com isso, pá. Está na hora. António Costa, tens de fazer qualquer cena, porque, epá, tipo, eu apanhei uma constipação muito mais grave do que devia por causa disso, e acho que o António Costa tem de fazer cenas, mano, porque, sei lá, tipo, se eu vou completamente dedicado, eu quero chegar lá e ver que toda a gente está completamente dedicada e pensar, porra, esta festa foi mesmo bacana, estávamos todos bué mascarados e não sei o quê, respect, epá, já não aconteceu. Por isso, olha, só a dar aqui o meu aviso, se forem vocês, mano, tipo, dediquem-se a sério. Ou pelo menos fingem que se dedicam. Tipo, não estou a dizer. Eu não estou a dizer para ser. Imaginem, não estou a dizer para irem dripados. Estou a dizer, tipo, gozem com a festa, se quiserem. Vão vestidos de do que quiserem, mano. Divirtam-se. Tipo, sei lá, puto, mete um bigode só. Estão a ver? Já é bem divertido ter um bigode. Pá, e isso não acontece. E foi isso, pá. Acho que temos de começar a. Tem de haver limites. Estão a ver? Tipo, se estás vestido normalmente, sai. Sai daqui. Sai. 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 Se vais sair, pá. Estão a perceber, pá. Estou eu aqui e elas estão completamente dedicados e vão-me fazer esta. Não curto da vibe. E pronto, depois o que aconteceu mais durante a minha semana? Ah. Temos outro jogo de Sporting, pá. Que foi o jogo do Besiktas. E eu percebi porque é que gosto tanto do Sporting. E porque é que ando a gostar cada vez mais do Sporting, que é... eu ando aí com ansiedades existenciais de não ter nada para fazer, como já disse aqui várias vezes. Existem várias coisas terapêuticas, como por exemplo, cozinhar, tipo, cada vez que cozinho perco ali uma horinha, então tipo, ouvir o meu podcastzinho, tipo, não é o meu podcast, tipo, yeah, imaginem estar eu a ouvir-me a falar sobre a minha ansiedade. Enquanto estou a tentar esquecer-me da ansiedade, não, estou tipo a ouvir, sei lá, gosto muito de Falsos Lentos, quando não tenho mais nada a AskTM, pá, eu gosto mais de podcasts portugueses, at the moment, mas pá, qualquer cena, qualquer podcast, qualquer música, estar ali a cozinhar, tiro-me uma horinha, imaginem ver merdas tipo, sei lá, The Circle, Big Brother já não tanto, pá. Já não consigo, mas ver cenas vazias tipo Superstore, que é uma sitcom que agora estou a ver, dormir, pá, dormir ajuda muito, mas o pré-dormir é péssimo, pá. Pré-dormir é quando a cabeça funciona mais e não curto as vibes. E depois, o que é que se junta a esta lista? O Sporting, né? Tipo, um jogo de futebol, porque transfere toda a minha ansiedade existencial por uma ansiedade de desportiva, pá. Acho que é a ansiedade desportiva o termo. Que é, eu não estou ansioso porque não tenho nada para fazer na minha vida e porque não tenho futuro. Não. Eu estou ansioso porque hoje o Sporting vai ter 11 gajos que vão jogar contra 11 turcos e se não ganharmos é um pouco desagradável, estão a perceber? E a pressão aí não recai sobre mim. Não. Recai sobre o Ruben Amorim e os amiguinhos dele que têm de ir lá ganhar aos turcos, pá. E eu estou só sentado no meu lugar a apanhar frio, à grande e à francesa, e a pensar... Epá, vamos lá ganhar que isto dá jeito. E o que é que acontece? Ganhamos mesmo, pá. E depois, chego a casa e estou... não tenho nada para fazer. Pá, e é a cena do... Eu acho também vai para aí a cena do podcast, pá. Vou ser sincero. Eu acho que o podcast também transfere a minha ansiedade existencial para uma ansiedade criativa. Que é... tenho de ir ali gravar uma coisa durante pelo menos 15 minutos, estão a ver? E é uma pressão que vive comigo, pá, sexta e sábado principalmente, vou ser sincero, quinta, às vezes à noite penso, tenho de pensar em temas para trocadilho, sexta, estou o dia todo a pensar, vou gravar o trocadilho agora, nunca gravo à sexta porque ansiedade, e eu gosto de construir a ansiedade dentro de mim, porque me faz tornar uma pessoa mais forte, não, mas faz-me... Sei lá, venho aqui e acho que digo cenas mais bacanas quando estou muito ansioso na sexta. Quando estou ansioso em termos de... Pá, tenho de gravar. Yeah. Depois venho aqui e gravo e corro melhor. E depois no sábado... Pá, tipo, agora são 5. Estou aqui. Já estamos completamente de noite porque o horário mudou. Tenho uma vela acesa. Pá, está meio escuro já. Estão as vibes certas, estão a ver? E estava bem ansioso. Porque... Sabia que não me podia esquecer, pá, porque não me vou esquecer. Tipo, eu nunca me vou esquecer já, porque já tenho esta rotina de ansiedade bem guardada em mim. E agora, esta semana o que é que vai acontecer? O Sporting não joga. Quer dizer, joga amanhã domingo, mas depois não joga durante 2 semanas porque é pausa de seleções. E para onde é que eu vou transferir a minha ansiedade? Vamos ver no que é que dá. Eu digo-vos para a semana onde é que transferi a minha ansiedade. Vamos ver para onde é que eu a ponho. Pá, vamos ver se eu não me meto, tipo, sei lá, no casino... sei lá, se começa a gostar de balé, vamos ver, pá. Mas olha, abraço a todos, obrigado por terem ouvido todos os episódios até agora, quem ouviu mesmo, pá, se só ouviram este, abraço para vocês também, pá, um ano de trocadilho é surreal, e pá, olha, abraço, gosto muito de vocês Espero que também gostem de mim. Já sabem, sigam-me nas redes. Sigam a Maria que fez o design. K-H-I-O-D-K. É o arroba dela. Está aí na descrição do podcast também. Sigam o Jai Meza, ouçam as cenas dele. Sigam a Pietá. Vão ver o Woody da Pietá que está incrível. E pá, olha, sejam felizes e não andem de helicóptero. É isto. Abraço a todos e pá, para a semana estamos aí outra vez. Fui!